À conversa no cais.
Esta semana falamos da avó, de defender, de opções, do Álvaro Calado, de tática, de Oman, do What's Next, de futebol, de boas condições, do Gonçalo Sarava Mendes, o pai, de treinar sozinho, da Copa del Rei, de medalhas, da Polícia Marítima e do sonho olímpico. O nosso convidado desta semana é o José Saraiva Mendes. José Saraiva Mendes, bem-vindo à Conversa no Cais, o podcast do LX Selling. Eu sou o Rodrigo Moreira Rato e, como habitualmente, tenho aqui comigo o David Andrade, jornalista do Público. Zé, para começar, muitos parabéns. E queríamos saber qual a sensação que tiveste assim que aterraste em Lisboa.
Bem, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. E a sensação que tive quando cheguei a Lisboa foi muito boa, foi uma surpresa. Eu cheguei lá, estava só à espera de ter a minha família à minha espera e acabei por ter não só família, mas também amigos, o Henrique Brites da Federação também. Estava lá bastante gente para me receber e fui de facto recebido da melhor maneira possível.
Olha, e como é que têm sido estes dias desde que chegaste? O que é que mudou na tua vida, as rotinas? Como é que tem sido tudo isto?
Assim, desde que cheguei tem mudado tudo bastante. Não estava nada à espera que isto mudasse tudo desta maneira. Já fui à RTP, agora estou aqui a fazer esta entrevista. Eu nem sequer tive assim tempo para ir treinar, mas espero que hoje já consiga.
Mas ainda estás na ressaca do campeonato, ainda te sentes nisso? Eu sei que não bebes, mas ainda te sentes, ainda não baixaste à terra?
Mais ou menos, eu já consegui finalmente sair à noite com os meus amigos, uma coisa que tenho vindo a rejeitar sempre, por causa do campeonato, né? E agora finalmente já estou mais à vontade para pronto, saídas à noite e coisas assim, mas daqui a uma semana já tudo volta aos treinos e vai tudo voltar à rotina normal de treino, ginásio e escola.
Mas falando um bocadinho da prova e de como ela decorreu, tu chegaste à última regata em primeiro e numa excelente posição, pois aquilo na última foi a que acabou por correr pior, e no entanto acabaste empatado com o segundo e a um ponto do primeiro. Faz-nos um bocadinho do filme de como é que foi a competição e o que é que aconteceu naquela última reta.
Explicar assim mais ou menos as regatas e a tática que eu usava.
Sim.
Sim, e pronto. Sim. Pronto, eu fui para a última regata em primeiro e sabia, já tinha as contas todas feitas, já sabia que o João Vendeção ganhava se ele tirasse um primeiro e eu pior que 14º, o gajo das Bermudas também. Pronto, eu já tinha ali as contas todas feitas e basicamente eu usei a mesma tática que usei no campeonato todo, que foi largar mais ou menos no meio, e aquilo tem um campo que varia muito o vento tanto roda para a direita como para a esquerda, e pronto, eu usei a mesma tática que usei o campeonato inteiro, e depois com a pressão e o stress todo em cima de tentar defender os dois velejadores que me podiam passar, fez com que não conseguisse apanhar os saltos de vento que queria e fui perdendo gradualmente ao longo da regata. Também um bocadinho de azar na mistura, mas pronto, foi o que deu.
Mas agora, olhando para essa regata, arrependes-te da estratégia? Achas que devias ter feito a tua corrida e olhar menos para os outros? Ou a regata foi, lá está, como disseste, fizeste tu o que fizeste ao longo das outras?
Sim, eu acho que olhando para trás, eu se calhar não me teria preocupado tanto nos outros velejadores, no das Bermudas e no João Avenha. Porque eu acho que acabei por me preocupar demasiado com eles, comecei-me a preocupar em defender o lado para que eles estavam a ir, e devia ter optado por ter feito a minha regata, só a pensar em mim, só a pensar em passar o maior número de velejadores possíveis. Que ao início estava a correr bem, eu comecei a regata excelente, estava no top 5, sem problema nenhum. Só que depois acho que entrou um bocado na minha cabeça que tenho de defender o velejador das Bermudas e o João Vento. Só que eles ambos foram para lados diferentes e eu fiquei ali mais pelo meio e acabou por não resultar.
Mas apesar disso, assim, eu não sei se estou errado, mas a informação que eu tenho é que tu foste o primeiro a ganhar desde o ano 2000, o primeiro
Exato, há 21
português.
anos. Há 21 anos que ninguém ganhava uma medalha nesta competição.
Ou seja, no fundo és o primeiro neste século a ganhar uma medalha no Youth Sailing World Championship. Mas depois disto, mesmo tendo sido o primeiro, fica-te um bocadinho de uma sensação de frustração por causa daquela última regata?
Sim, acho que sim. Eu acho que fui o primeiro já agora na Colosso Laser, que eu
Sim,
achei.
sim, sim, sim.
Mas sim, acho que aquilo ter passado para terceiro, fiquei um bocadinho frustrado, porque eu acreditava que ia conseguir o primeiro, fui para a regata com a mentalidade que ia conseguir o primeiro, e depois custou-me um bocado chegar ao fim da regata e ver eles a festejarem e a mandarem-se para a água e eu ali.
Mas antes do campeonato começar, se dissessem que ias ficar em terceiro, tu
Sim,
não, aceitavas logo.
aceitava, certamente que sim. Se antes do campeonato me dissessem que ficava em terceiro, eu ficava pá, muito contente mesmo. Mas a maneira como fiquei em terceiro, a maneira como poderia ter ganho e depois escapou-me pelas mãos ali no
Mas
último dia, na
faz
regata.
parte da aprendizagem também, não é?
Certo, eu acho que isto me ajudou bastante agora em experiência como velejador para futuras situações que podem ser semelhantes, pode acontecer em qualquer campeonato. E sim, eu acho que isto deu-me uma enorme experiência do que é competir ao mais alto nível.
Ou seja, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, há uma história extraordinária de uma medalha olímpica em Londres, que eu agora não me lembro se foi laser, se foi fino, que foi exatamente de alguém que foi defender, defender, defender e de repente caiu em segundo. Mas realmente a Oman tem uma história extraordinária ligada à história dos descobrimentos portugueses e dos navegadores que lá passaram. E acho que o teu nome vai ficar também na nossa história, na história da vela portuguesa e num sítio que temos as ligações a Portugal. Mas eu queria saber como é que tu começaste na vela?
É assim, eu comecei na vela primeiro com 3 anos no barco do meu avô, mas era um barco maior, não era um barco de vela ligeira. Pronto, íamos
Barco
dar uma
cruzeiro.
volta, sim, mas ainda não tinha assim aquele conhecimento de vela, ia só passear, só
Sim,
mesmo passear.
também com 3 anos, espera aí,
Sim.
tu és um prodígio, muito novo, mas espera aí, aos 3 anos também ninguém esperava que, hein? Espera aí, tem calma, Zé, respira, ouve, ouve, tem calma, hein? Isto é, está a começar, vá, conta lá.
Mas sim, depois disso pronto, eu jogava futebol e mais ou menos aos meus 7, 8 anos o meu pai começou a tentar puxar-me para a vela. Eu inicialmente nem queria muito, só queria o futebol, os meus amigos e assim. Por isso o que eu fiz foi, peguei num amigo da escola e decidimos ir para a vela, mais ou menos com 7, 8 anos. E começámos na ANL e a partir daí, pronto, começámos nos otimistas, iniciação, depois foi uma enorme festa quando conseguimos passar para a competição e fomos sempre subindo cada vez mais, cada vez mais. Começámos também o primeiro campeonato mais ou menos com 9 anos, acho eu, em que nem consegui acabar uma regata no meu primeiro campeonato, foi só DNFs. E pronto, foi um processo de bastante tempo até agora. Mas
Mas tu, no meio disto tudo, tu és campeão nacional de infantis, não é? Salvo erro, se a memória não me
sim.
falha.
Cheguei a ser campeão nacional de infantis em 2014, se não me engano.
Exatamente, ainda muito novo, muito jovem. E diz-me outra coisa, e a vossa família toda ela. Em vossa casa vive-se muito a vela?
Certo, mais do lado do meu pai. Meu pai e o meu avô já faziam vela. O meu avô começou também com o meu pai, assim um bocado mais cedo. E acho que faziam snipe, forrian, e por isso é mais ou menos uma coisa de família, assim, que também passou para mim e que eu espero que no futuro também possa passar para futuras gerações.
Eu estou a perguntar isto porque eu sei, por exemplo, que a tua irmã mais nova, já andou ao leme do vosso barco no, na Copa del Rei, quer dizer, vocês nasceram todos para isto.
Exato, exato. Minha irmã e o meu irmão. Já foi ao Leme em 3 Copas do Rei, que é o campeonato lá em Espanha que nós
Exato.
fazemos bastantes vezes. Mas a minha irmã acabou por perder um bocado o gosto pela vela. Ela também começou no inverno, passou muito frio e assim, e acabou por perder um bocado pelo gosto. Mas o meu irmão, eu e o meu pai somos completamente agarrados à vela.
E essa ligação que tens à vela, ou seja, tu, quando disseste a primeira vez que se calhar que te recordas de entrar num barco, tinhas 3 anos, mas depois a partir dos 8 começaste já com a competição, e tens 18 anos, ou seja, fizeste quase a tua vida toda ligada a barcos e desde muito cedo a competição. Tu, como é que tu fazes para gerir isso? Ou seja, tens momentos em que te precisas de afastar um bocadinho do mar e da vela, ou tens sempre a necessidade de estar perto dos barcos?
Eu acho que tenho uma necessidade bastante grande de estar sempre perto dos barcos, porque eu sinto que se não estiver a treinar, sei que do outro lado do mundo pode estar outra pessoa a treinar mais do que eu. Por isso eu tento fazer mesmo o maior número de horas possível na água. E sim, eu sinto que nem consigo passar férias assim longe do mar. Gosto sempre de estar
Continua a
perto do
ser
mar.
um prazer, então, não é? Não, não é uma obrigação, é um prazer.
Sim, não é uma obrigação. É claro que há sempre aqueles dias em que não nos apetece nada ir para a água, mas pronto, é isso. Eu tento sempre fazer o maior número de horas possível na água para tentar ficar o melhor possível preparado para os campeonatos.
E quanto é que são importantes para ti as regatas que fazem no Usenext, portanto, no barco do teu pai, de cruzeiro? Tantas vezes sei que na tripulação vão amigos que não são propriamente velejadores, quer dizer, que importância é que isso tem no teu equilíbrio?
Sim, eu acho que é bastante importante também fazer regatas no Rusnex, até para descontrair um bocado mais dos treinos de laser. Porque eu, às vezes, nos treinos de laser, sinto que, às vezes, muitas das vezes vou sozinho, não tenho ali amigos para ir treinar. Por isso, às vezes, até é bom para eu descontrair um bocado mais, ir fazer regatas no Rusnex com mais amigos e o meu irmão e a família toda. E acaba, às vezes, por até ser bom em termos de experiência. Ganha sempre alguma experiência a fazer regatas em barcos diferentes. E eu, pronto, eu costumo ocupar a posição de vela grande e o meu irmão costuma ir ao leme e estamos sempre ali a decidir as táticas e isso tudo.
E falando, mudando aqui agora um bocadinho, olhando aqui um bocadinho para os teus métodos e para a forma como treinas, tu tens essencialmente dois treinadores, um que é o teu pai e o outro é o Álvaro Calado. Mas vamos primeiro falar do Álvaro, porque o Álvaro acho que é um personagem é curiosíssimo e é importantíssimo na história, não é? Porque o Álvaro Calado não tinha noção nenhuma de vela, não é? E foi tirar o curso para te poder acompanhar. Quando teu pai não podia por uma questão de segurança. Como é que é essa
Exato.
relação e como é que vês? Eu acho extraordinário alguém que não é teu pai, não é teu tio, mas quer dizer, por querer tanto ajudar, se mete nisto tudo. Eu acho que isto é uma lição para o mundo. Como é que tu vês? Como é essa tua relação com o Álvaro e como é que tens sido acompanhar também a evolução dele na água?
Exato, eu tenho de agradecer mesmo o mundo ao Álvaro, porque o Álvaro foi uma pessoa que me acompanhou bastante, mesmo bastante, durante o Covid. Ele acompanhou-me bastantes vezes na água e sei que muitos só consegui ir para a água por causa dele em muitos treinos. Sempre que havia treinos em que as condições estavam mais perigosas, eu conseguia-me acompanhar de bote. Mas sim, eu conheci-o por. Não, meu pai conheceu-o por ser um amigo dele. E pronto, ele no meio do nada disponibilizou-se para me dar treinos. E ele não, nem tem muitos conhecimentos de vela, mas simplesmente disse: se for preciso, eu ajudo no que for preciso, e acabei por ajudar bastante, acabou por me ajudar bastante na minha evolução também ao longo do Covid, porque muitas das vezes não havia ninguém no mar, as condições eram perigosas, se acontecesse alguma coisa, podia não conseguir voltar para a terra, e o Álvaro possibilitou-me que eu fosse para a água nesses dias, acompanhando-me no bote. Mas sim, sem obrigação nenhuma, sem pagamentos nenhum de treinador, simplesmente disponibilizou-se e dava-me a maior das ajudas.
Bem, o Álvaro, realmente, acho que nós, na nossa vida, nas nossas carreiras, temos pessoas extraordinárias e acho que o teu pai, tu, o Álvaro, realmente é fantástico. E o Álvaro, hoje em dia, já comenta, já interage contigo no treino ou continua numa posição? Quando vai, continua mais calado ali por uma quase a fazer segurança. Como é que tem sido esta evolução dele também a andar contigo?
Sim, nota-se que já evoluiu um bocado como treinador. Ele já sabe fazer boias da bolina, já sabe montar uma linha de largada, montar os campos. Mas em termos de conhecimento técnico de vela, é difícil, porque o Álvaro acho que não começou a vela há muito tempo. Por isso, em termos mesmo de conhecimento técnico, mesmo tendo o curso de treinador, é difícil. Mas um treinador não é só
Sim,
o
não é só o
conhecimento técnico,
certificado.
é muita coisa à volta também. E nisso ele tem sido impecável.
Mas sem o Álvaro praticamente que era impossível este resultado. Isto é a grande conclusão disto, não é?
Sim. O Álvaro teve um papel importantíssimo para que eu tivesse esta evolução toda e ter conseguido este resultado.
E depois tens outro treinador, que é o teu pai, o Gonçalo Saraiva Mendes. E muitas vezes nós da vela dizemos que a vela e o início da competição é muito patrocínio. Mas no teu caso, além disso, o teu pai tem uma dedicação extraordinária, não é? É acordar de manhã, é levar-te, é tarde, não sei o quê. Como é que tem sido partilhar tantas horas na água com o teu pai? E onde é que começa e acaba o treinador e o pai e o treinador? Como é que é essa equação?
Sim, o meu pai tem-me dado um apoio enorme nos treinos e fazer com que eu consiga sempre ir para a água sem falta. E isso tem-me ajudado imenso, porque sempre que há algum obstáculo à frente que me impeça de ir para a água, o meu pai faz sempre um enorme esforço para que pronto, eu consiga passar o maior número possível de horas na água. E sim, meu pai acompanha-me a campeonatos. Fui este ano a Garda com ele. Ele também veio comigo a todas as provas da Paramento Nacional. E acaba por ter um papel importantíssimo também para que tudo corra bem. Porque o apoio que ele me dá em idas para a água e também deslocações para campeonatos. Fomos de carrinho até Garda este ano e foi sempre ele a conduzir, que eu ainda não tenho carta. Sim, ele tem dado um apoio importantíssimo.
Mas ele é muito pai galinha no sentido de interfere muito ou é mais uma presença que te acalma, que te tranquiliza, ou está sempre ali muito na tensão? Como é que é? Ninguém nos está a ouvir, podes falar dele à vontade, ele não vai ouvir isto, de certeza.
Não, o meu pai tem sempre uma postura muito tranquila em termos e calma em relação a campeonatos e isso tudo. Nunca mete pressão em cima. É sempre vais para o campeonato e como correr é como correu. Não há problema nenhum se corre bem, se corre mal. Obviamente prefiro que corra bem, mas é sempre sem pressão nenhuma. Diz sempre para me divertir nos campeonatos e esquecer pronto, a competição e estar ali. Pronto, para me divertir e não sempre sobre um enorme stress. O que, embora às vezes nem sempre corra bem, porque eu nos campeonatos fico sempre super estressado.
E falando um bocadinho desse lado, ou seja, falando de ti como velejador, eu não sei se foi a primeira vez ou não que velejaste em Oman, e as condições que encontraste lá são as condições que normalmente gostas, ou que tipo de mar é que gostas, como é que tu gostas de velejar?
Sim, eu acho que as condições que encontrei lá são mais ou menos as condições com que vejo melhor. Eu prefiro entre os 8 e os 12 nós, mais ou menos, e lá apanhámos mais ou menos entre 6 a 10, a maior parte das vezes. Por isso, eu acho que apanhámos, pronto, as condições com que costumo andar mais rápido, embora as condições tenham sido um bocado estranhas, porque o vento vinha do mar. E normalmente quando o vento do mar vem tudo bem certinho, e desta vez o vento vinha do mar e estava sempre a rodar tanto para um lado como para o outro.
Falando de instituições e pessoas muito importantes neste teu resultado, sei que a Polícia Marítima, que tantas vezes as pessoas desdenham, para estes gajos só chateiam, não sei o quê, vai para aqui chateado, sei que a Polícia Marítima teve um papel fundamental também neste teu resultado. Queres-nos contar um bocadinho dessa história?
Exato. No Covid, durante o Covid, nós supostamente não podíamos ir para a água. Mas o meu pai conseguiu arranjar uma autorização, falámos à Polícia Marítima e acabámos por fazer com que fosse possível, através de uma autorização, ir para a água sempre que quiséssemos, sem que levássemos nenhuma multa Basicamente, possibilitou que eu, durante o Covid, enquanto quase toda a gente estava parado, eu consegui ir para a água treinar e continuar a manter um treino constante todos os dias, basicamente, porque na altura as aulas foram canceladas, por isso eu aproveitei literalmente todos os dias para ir para a água. Às vezes menos tempo, já me encontrava cansado, mas era sempre que podia ir para a água.
Eu sei que nesta relação, David, eu sei que nesta relação com a Polícia Marítima há também na tua família uma personagem fantástica, que é a tua avó, não é? E os famosos e-mails e telefonemas para a Polícia Marítima, não
É verdade,
é? Vamos lá, conta-me lá como é que isso é, que seja das melhores histórias que eu já ouvi. A história da
é verdade. É verdade, é verdade.
tua avó com a Polícia Marítima é maravilhosa. Conta lá isso, porque olha, por exemplo, o David não sabe, este estava aqui surpresa, conta-nos lá como é que isso funciona.
Exato, a minha avó anda sempre preocupada quando nós andamos no mar. Sempre. Então, mais no inverno, quando há alguma tempestade ou qualquer coisa do género, a minha avó fica sempre preocupada se nós chegamos bem à terra e assim. Por isso já aconteceu mais do que uma vez, acho eu, quando nós vamos para a água, assim, num dia em que está aviso laranja ou qualquer coisa assim, a minha avó às vezes costuma mandar um e-mail para a Polícia Marítima a dizer para ter um olho em nós e que nós não podemos ir para a água com aquelas condições. Pronto, basicamente uma avó muito preocupada sempre que
É
nós andamos.
vó, é vó, pronto.
É
É
avó.
vó e basta, né?
É pá, mas eu acho absolutamente delicioso. Quer dizer, eu tenho cuidado, está aí o meu neto, quer dizer, eu acho maravilhoso. Quer dizer. Não,
Mas
David,
sim.
e eu acho que isto é realmente o exemplo de, é pá, o talento do Zé está lá, não é? O talento, a vontade e não sei o quê, mas depois reúne-se, é pá, o pai, um amigo do pai, a avó, a Polícia Marítima, quer dizer. Isto, como se às vezes diz, que isto tem tudo para dar mal, mas no teu caso é o caso que funciona. Mas segue da mesma força,
Sim,
desculpa.
mas neste caso, ou seja, a avó, o pai e a Polícia Marítima acabou por proporcionar que tu, neste último ano e meio, que foi muito complicado para todos, tu acabaste por ter o privilégio de manter quase, ou seja, não te tiveste quase confinado, permitiu-te continuar a treinar, ou seja, isso acabou por ser fundamental para agora também, para o teu resultado, imagino eu.
Sim. No Covid até, de certa maneira, me pode ter ajudado, porque enquanto muita gente teve que estar parada, eu consegui, tipo, continuar a treinar. Só tive parado umas 3 semanas, aquelas 3 primeiras semanas iniciais em que acho que toda a gente teve confinada, e depois consegui mais ou menos logo ir para a água, ao
Sim,
contrário de muita gente.
mas também, ou seja, o tipo de treino e o tipo de que tu fizeste era uma coisa completamente segura, porque tu estavas sozinho no mar, portanto, nunca tiveste em risco por causa disso, não é?
Não, não, acho que não. E eu não conheço ninguém lá fora que fique bem em campeonatos que treine da mesma maneira que eu.
Era aí
Toda a
que eu queria
gente.
chegar. Essa questão é fundamental. Tu treinaste muito sozinho. O que
Exato.
é quase contra todos os cânones de treinar vela.
É isso. Eu lá em Oman, eu estava a falar com o pessoal que ficou ali bem no top 10. E estava-lhes a explicar que a maior parte das vezes treinava sozinho. Eles ficaram todos impressionados e nem queriam acreditar que isso era possível. Uma pessoa que tinha ficado ali em terceiro lugar, tipo, treinar sempre sozinho e sem um treinador que tenha um enorme conhecimento técnico do laser.
Mas
Já o
tu também preferes, ou seja, tu sentes que preferes vela solitária ou imagina, estando numa tripulação, também seria algo que te agradasse?
Não, eu acho que gosto do barco laser por ser eu a escolher tudo o que faço em termos de tática, largada, velocidade, isso tudo. Mas em termos de treino, às vezes fica um bocado chato estar a treinar sozinho e estar 2 horas sozinho na água, 2 ou 3 ou mais.
Mas
Mas.
não achas que no futuro isso depois pode dificultar, se calhar, um salto para uma classe em que tenhas de trabalhar em equipa?
Não, eu acho que não dificulta, porque eu acho que ia ser capaz de me adaptar bem a estar com mais pessoas no barco, e até no Who's Next isso acontece bastante. E muitas das vezes eu não concordo com a tática que se faz, ou as largadas, ou aproximações à boia, e normalmente nem digo nada. É tipo, tento aceitar a opinião de todos e também demonstrando a minha, mas tento sempre sim, não pensar só em mim, na minha tática.
Mas agora vão ter que bater a bola mais baixo, não é? Porque agora tu, pá, tu divides. Eu mandava fazer um, pá, mandava imprimir a medalha e dizer, pessoal, calma, agora tem que ser mais eu. Que é extraordinária, que é, eu lembro há 2 ou 3 anos, alguém perguntou, um miúdo no Algarve perguntou ao Ben Ainslie, ele também viajava de laser, e perguntou ao Ben Ainslie, Rodrigo, achas que consigo falar com o Ben, perguntar a melhor forma de treinar e de evoluir, e ele disse-lhe, é muito simples, arranjas outro e treinas matches racing. Um contra o outro, o dia passam 3 horas a fazer bordes um contra o outro. E dizer, porque depois a velocidade vem a seguir. A base do treino e garantir o sucesso é um a um, manobras, manobras, manobras. Tu acreditas que vão ser criadas as condições para a partir de agora consigas entrar em estágios ou em programas de treino que te permita treinar pelo menos com os melhores da tua idade?
Certo, eu ainda não vimos nada com a Federação, mas eu espero que no futuro seja possível treinar com mais gente e criar as condições para isso, porque a partir deste nível, que acho que a partir de agora é nível olímpico, continuar a treinar sozinho acho que já não é uma solução boa. E espero sim que daqui para a frente já seja possível fazer mais estágios lá fora, ou até em Portugal, em Vila Moura e em Cascais, que são sítios impecáveis para treinar.
Okay.
Especialmente, sim, diga.
Zé, os Jogos Olímpicos são um sonho para toda a gente que pratica desporto, mas para ti também é um facto, não é?
Sim. Os Jogos Olímpicos, pronto, é o topo do desporto.
E
Espero
é para
que
isso que tu
um dia.
treinas, é o teu sonho, é o teu desafio a chegar aos Jogos um dia?
Sim, é certamente um dos objetivos, o mais difícil de todos, mas um dos objetivos que. Espero que um dia consiga alcançar. Agora para os 2024 já é muito difícil.
Não, eu acho que esses não contam. Tu tens 7 anos até São Francisco, não é? Como é que esperas fazer esse caminho? E depois vais ter Melbourne, mas já como velejador consolidado. Mas como é que esperas? Que ideias é que tu tens para estes 7 anos até São Francisco? Como é que esperas fazer isto?
Vai ser um processo muito longo. Vou ter que conseguir ganhar bastante peso, uma forma física muito melhor da que o que tenho agora, porque o nível aumenta bastante e o laser é um barco muito físico. Mas espero também ao longo destes 7 anos conseguir acabar o meu curso na universidade, que eu acho que, pronto, tanto como a vela, acho que os estudos também são muito importantes para a vida, para se acontecer alguma coisa tenho um plano B, mas até lá, até os próximos 7 anos, eu espero continuar a fazer um trabalho constante de treinos e continuar pronto, a evoluir o máximo.
E pelo que eu percebi da conversa, tu habitualmente defines bem as coisas e traças bem as metas. Neste caso, havendo esse projeto a 7 anos, que vai quase inevitavelmente colidir com a questão dos estudos e da universidade, como é que tu prevês conciliar as duas coisas e o que é que terá prioridade? Como é que tu vais gerir isso?
Certo, vou tentar. Eu acho que é uma questão de organização de tempo, acho que se consegue tudo. Eu consegui no secundário acabar com uma boa média, organizando bem o meu tempo, e eu acho que quando se quer muito uma coisa, nós conseguimos, se nos dedicarmos mesmo a 100%. Por isso, eu acho que em termos de prioridade, acho que estão os dois muito importantes, são os dois muito importantes, porque também o meu pai diz que não há uma coisa sem outra.
É verdade.
Eu tento sempre conciliar as duas coisas ao máximo para que consiga ter também apoio da família. O meu pai só diz que só é possível continuar assim na vela e estes treinos e isso tudo, se os estudos também estiverem em dia. Por isso eu faço um grande esforço para conseguir ter sempre, pronto, estar sempre bem nos estudos e em dia.
Oh, Zé. Descreve aqui um bocadinho como é que é o teu dia, porque o teu dia, agora não, digamos que estás aqui, vou chamar-lhe uma semana sabática, não é? Estás aqui numa semana sabática, mas o teu dia normal é gerido ao segundo.
Conta-nos um bocadinho como é que é o teu dia.
Desde que comecei a universidade, eu tenho começado as aulas à uma. Por isso, o que eu tenho feito até agora foi acordar cedo e às 8h30 estou na água. Já estou na água. Faço mais ou menos um treino de 2 horas e meia, às vezes 2 quando está mais vento, às vezes 3 quando está menos vento. E pronto, depois vou para a universidade à 1 da tarde, acaba mais ou menos às 4, e às 4 vou para o ginásio. Isto não é todos os dias, porque às vezes já estou tão cansado que já não dá para ir ao ginásio no fim do dia. Mas ou às vezes em vez de ginásio faço bicicleta ou tento variar com outra coisa.
Sim, muitas vezes vais de bicicleta para o treino, não é?
Também sim, já vou de bicicleta para o treino, já são uns 20 km e daí volto.
Já vais preparando a perna. Zé, para acabar, aqui uma pergunta que é quase uma brincadeira. What's next?
What's next? Do quê?
Da vida. Da vida, de tudo. Podia ser os next, é what's next. Não é? O que é que vai acontecer a seguir? O que é que, no curto prazo, objetivos, médio prazo, um bocadinho tudo na vela e na vida estudantil, é óbvio.
Acho que what's next agora é, agora primeiramente focar um bocadinho nos estudos, que deixei um bocadinho para trás por causa deste campeonato, e agora é o próximo campeonato a que devo ir, é o de sub-21, que vai decorrer em Vila Moura, e tentar ganhar.
Zé, olha, foi um prazer enorme falar contigo. Acho que realmente tu és um exemplo para muitos jovens e para muitos velejadores que às vezes dizem não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho apoios, não tenho aqui, ali, acolá, e aqui és realmente a prova provada com um talento enorme, uma imensa dedicação. Conseguimos fazer aquilo que queremos, de modo que, olha, da minha parte, os meus parabéns, e estou muito certo obrigado. que esta há de ser a primeira de muitas vezes que ainda vamos falar contigo, Zé. Um abraço.
Muito obrigado.
Parabéns, obrigado.
Muito obrigado pelo convite.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Cais, podcast do LX Schelling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.